Olá, boa tarde. As chuvas de setembro a final de novembro vieram bem, deram um refresco para uma cana que vinha castigada. Não só a cana que estava querendo entrar em corte na 18, 19, mas sobretudo a cana que iria entrar, que vai entrar em corte na 19 e 20. Mas aí, novamente, dezembro, poucas chuvas, chuvas irregulares, esparsadas, mal distribuídas, e até agora, em janeiro também. E isso, com certeza, aliado ao calor, ou seja, uma evapotranspiração muito alta, pode estar criando alguns problemas aí em algumas regiões. Em Jaú, a gente já viu que vai dar problema. Vamos ver em Lençóis Paulistas, então. Lá das Canas, Luiz Carlos Dalben, presidente da Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê, base Lençóis Paulista, com terras boas de um lado do outro lado da Rondon, terras mais ou menos, né, mais arenosas, ali para o lado de Lençóis, propriamente dito, vai nos contar um pouquinho o que se espera, né, Luiz? Seja bem-vindo da cana de início de safra aí de vocês, Luiz.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade.
Obrigado.
Olha, na verdade, né, nós tivemos aí um começo de ano, do ano passado, vamos dizer assim, que foi bastante seco, né? Nós tivemos um período aí no plantio, foi seco, pós-plantio seco, e as chuvas começaram basicamente aí em setembro e outubro. Setembro, outubro e novembro foram 3 meses assim, que choveu razoavelmente bem, né? Mas a cana já não tinha mais um desenvolvimento, tanto a cana planta quanto a soca, já vinha sofrendo nos meses anteriores por seca e por calor. O mês de dezembro, que é um mês em que a cana tem um crescimento bastante grande, nós tivemos um terço da chuva normal aqui na região. Choveu em torno de 75 milímetros. E a média nossa aqui nos últimos 50 anos é 210 milímetros. Então, nós tivemos um déficit hídrico bastante grande por 2 dezenas no mês de dezembro e um calor assim bastante excessivo, ou seja, é um calor que limitou até o crescimento da cana e sentimos a cana com esse déficit hídrico, com as folhas enroladas, enfim, não teve o crescimento que a gente esperava. Agora, o que você puxar para o mês de janeiro de 2019, né, também está um mês bastante irregular. Choveu em torno de 80 milímetros até agora, e a média aqui em Lençóis é acima de 350 milímetros em janeiro. Então, você vê, nós já estamos praticamente no dia, no meio do mês, dia 15 da manhã, e a chuva está praticamente menos de um terço da metade do que deveria ter chovido,
Que
né?
coisa, né? Que coisa, hein, Luiz?
Exatamente. Então, nós estamos esperando, né, um canavial com potencial menor de crescimento, ou seja, então com menos produtividade, a não ser que mude muita coisa aqui para frente. Mas como você falou, são chuvas muito esparsas, às vezes na mesma fazenda chove numa área, não chove na outra, né? Aqui o pessoal plantou muita soja, plantou aqui próximo de 8 mil hectares de soja. A soja na renovação do canavial já está com perdas, tem gente perdendo mais de 30% da soja, principalmente pelo problema hídrico, né? Ou seja, falta de chuva mesmo.
Exato. Ô Luiz, confirma para nós aqui, você que, além disso, é um engenheiro agrônomo, inclusive proprietário da Agrícola Rio Claro. Luiz, no período de dezembro a abril, é um período que corresponde mais ou menos a 60% a 70% do desenvolvimento da cana, né, Luiz?
Isso, com certeza. A cana é uma planta C4, ou seja, tem uma capacidade de fotossintética bastante alta, né? E os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março e até a primeira dezena ou quinzena de abril, né? As temperaturas são altas, para ter umidade suficiente. Então, o maior desenvolvimento da cana, acima de 60%, 70% até, ela acontece exatamente nesse período, né? E a gente está vivendo aí um dezembro muito ruim de chuva. Eu acho que é um dos dos últimos 50 anos, está entre os piores anos de chuva, uhum. E janeiro também não está correspondendo. Né?
Agora, Luiz, há uma expectativa de que as chuvas voltem a partir do dia 20, não se sabe como vai ser a intensidade e a distribuição. No entanto, dificilmente é bem que não vá se atingir, talvez, esses 300 milímetros, que é o comum aí nessa época do ano, né? Janeiro, fevereiro. No entanto, a cana ela tem uma resposta considerada rápida também. Você acha que há possibilidade de haver um equilíbrio conforme se chegar aí uns 200, 250 milímetros de chuva, Luiz? Ou já tem uma perda já consolidada aí, Luiz?
Olha, na verdade já existe uma perda consolidada, uhum. Dificilmente vai recuperar, né? Uhum. A gente ainda não avaliou, não mediu o quanto dessa perda, né? Uhum. Eu diria que se não houver uma perda, vai haver um atraso muito grande no Paraná, mas eu acredito em atraso e perda. Uhum. Veja bem, as canas que foram aplicadas ou emitidas nesse período anterior... Uhum. E a cana não cresceu em função do clima, uhum. Né, o herbicida passou o efeito, né, veio a chuva, mas o mato veio primeiro que a cana, então hoje nós estamos com um canavial com uma infestação de ervas invasoras, né, uhum. É muito maior do que nos anos anteriores. Isso não é uma característica da região. Todas as regiões que a gente tem conversado, né, ou seja, é um canavial que está com mais mato do que nos anos anteriores, em função do efeito do herbicida, que não foi tão bom quanto deveria ser, e a cana não cresceu tanto que deveria crescer, deixando frestas de luz entre as ruas de cana, e o mato teve essa, aproveitou essa oportunidade.
Ou seja, não fechou direito, né, Luiz?
Exatamente, não fechou direito.
Né? Agora, isso a gente viu também, viu, Luiz? Na sexta-feira, conversando com o Aníbal Pacheco de Almeida Prado, lá de Jaú, ele falando também que lá, além da mesma situação verificada aí na região das canas, está se notando também uma infestação muito grande de cigarrinhas e broca, viu, Luiz?
Com certeza. Nós aqui, a gente não costumava aplicar tanto produto, seja ele biológico ou não, para cigarrinha. Esse ano nós tivemos que aumentar as áreas que a gente aplicava o produto para cigarrinha. Por exemplo, apareceu mais cigarrinha, porque nós tivemos um mês de novembro úmido, né? E a cigarrinha gosta de umidade e temperatura. Né? Uhum. Então nós tivemos uma incidência maior e tivemos que aplicar mais produtos do que a gente vinha aplicando convencionalmente.
Uhum. Agora, Luiz, a gente olha essa situação e você mesmo falou, bem possível que haja não só alguma perda mais consolidada, como também um atraso. Nós estamos imagino eu que você esteja falando em algum atraso na colheita. Aí vocês normalmente já começam a colher por volta do dia 15 de abril, né, Luiz? Você acha que vai ter gente que vai jogar um pouquinho mais para frente, Luiz? A usina Azilor, por exemplo, está preparada para o planejamento para ter essa cana de vocês um pouco mais tarde, hein, Luiz?
Olha, nós ainda não fizemos nenhuma estimativa no canavial, né? Uhum. A primeira estimativa vai ser feita daqui a 30, 40 dias, né? Uhum. Então, a Azilor espera, normalmente, essa estimativa nossa de pré-colheita, vamos dizer assim, para ela ter uma sensibilidade melhor da data de estar. Uhum. Mas aí são duas coisas. Uma que nós, todo mundo está precisando de caixa. Uhum. Então, quanto mais cedo você começar a safra, você tem um recebimento maior, tanto o produtor quanto a usina, no início do mês de maio. Uhum. Né? E, em contrapartida, nós temos um canavial que não vem se desenvolvendo bem. Então, existe uma vontade de deixar essa cana mais alguns dias, ou mais umas duas semanas, para ver a recuperação. Então, é um estudo que nós vamos fazer daqui para frente, para a gente definir melhor essa data.
Perfeito. Até porque depende do cobertor de cada um, né, Luiz Carlos?
Exatamente.
Agora, Luiz, proporcionalmente, A cana de início de safra de vocês, ela corresponde, costuma corresponder mais ou menos a que participação percentual da entrega das canas ao longo do ano, ao longo da temporada, Luiz?
Olha, a chamada cana branca é em torno de 13%, 14%, 15%, mais ou menos, do volume total de cana da safra.
Da safra ou do início de safra?
Não, da safra. Do início de safra, ela representa aí, dependendo do ano, mais de 80%.
Perfeito.
É que eu falei para você, como a gente tem um pouco de cana pisada esse ano, então essa representatividade pode ter uma alteração.
É perfeito. Essa cana pisada, Luiz, que você citou antes de a gente entrar no ar, ela é decorrência daquelas chuvas de setembro a novembro que atrapalhou um pouco a moagem, quando todo mundo esperava que ia ser uma safra mais curta, no fim as chuvas atrasaram um pouquinho a moagem. Ou teve algum outro problema aí, Luiz?
Olha, na verdade, a usina aqui a partir de setembro, a usina Barra Grande a partir de setembro, ela estava com alguns problemas no processo, e ela optou em parar uma moenda, ela parou a moenda menor, e esticou um pouco mais a safra, foi quase 30 dias a safra, e, na verdade, não deu para terminar toda essa cana. Então, as canas que estavam com baixa produtividade, foi feita uma análise junto com a usina, e as canas que estavam com muito baixa produtividade, ela permitiu que a gente desse um tombo nessa cana para morrer essa cana em 2019.
Ah, perfeito, perfeito. Jogasse o tombo para esse ano, então, né?
Isso, exatamente. Exatamente.
Ô, Luiz, voltando então. Esses 80% que historicamente a cana planta no início de safra, aí na região das canas, com a crise dos últimos dois anos, diminuiu ou vai se manter? Só para saber como tá o nível, como foi o nível de renovação aí, Luiz.
Não, os produtores aqui da cana, nenhum deles reduziu o plantio, Então, toda aquela linha de plantio que a gente vinha trabalhando, mesmo com essa crise, buscamos financiamento e o plantio a nível de percentual foi basicamente o mesmo, ou seja, ninguém fez nenhuma redução drástica de plantio em função dessa crise aí.
Perfeito. Luiz, a cana-soca também está sendo prejudicada. Qual sofre mais nas condições atuais, Luiz? A cana-planta ou a cana-soca, hein? A cana-soca, quando eu digo, vamos falar cana-soca de até 3-4 cortes. Mais que isso, também acho que já é demais,
Olha, é mais ou menos a mesma coisa. A cana-planta, se você fez um plantio um pouco antecipado, quanto mais volume ela tiver, quanto mais goma ela tiver, mais ela sofre porque ela é mais exigente em água. Quanto mais atrasada ela tiver, ou seja, quanto mais se atrasou o plantio, quanto mais se demorou para cortar a soca, ou seja, canavial com menor volume, com menor tamanho, ele sofre menos porque ele é menos exigente em água na questão da evapotranspiração.
Perfeito, perfeito. Luiz, tem a vantagem de vocês aí, que a gente sempre é bom lembrar, da parceria que vocês têm, especialmente com o Zilor. Isso ajuda vocês terem um planejamento com base nesses estresses ocasionais, Luiz? Vocês acabam tendo um colchão para poder trabalhar um pouco melhor, considerando esses momentos mais complicados, como foi o ano passado, que você mesmo falou que mesmo com a crise se conseguiu trabalhar aí uma renovação satisfatória.
Conseguiu trabalhar uma renovação satisfatória, porque nós temos uma política aqui de não deixar de plantar cana, senão nos anos sequentes você perde, você perde esse time aí, Mas eu digo para você que nos dois últimos anos os preços foram muito ruins, E a gente vem trabalhando esses dois últimos anos com prejuízo e o preço hoje que é remunerado mesmo com o prêmio que a Sinor paga por meritocracia, ele não está cobrindo os custos. Então, nós estamos trabalhando hoje com preços pagos na cana abaixo dos custos de produção, pelo menos na maioria dos produtores de cana.
Há que se considerar, né, Luiz? Porque quando se fala em um prêmio por meritocracia, acaba se usando o Consecana como referência. E o Consecana, a gente sabe que está defasado, segundo o estudo do PSEG, em mais de 14% e sem atualização, né, Luiz? Então, naturalmente, você pode ter um ganho acima do Consecana, mas o Consecana base, o Consecana seco, já está desatualizado, né, Luiz?
Sim, o Consecana hoje ele não representa o produtor de cana aquele que representava há 7, 8, 10 anos atrás. Ou seja, não houve aí uma atualização em termos de valores. Eu faço parte do Consecana e a discussão durante o ano todo foi uma discussão assim, bastante acirrada, mas não houve consenso para melhorar isso aí, então o Consecana hoje não remunera aquilo que o produtor de cana tem como custo de produção na cana.
É verdade. E nós aqui, esses dias, conversando com vários colegas seus de todas as associações, viu, Luiz? De praticamente várias associações de São Paulo, todos eles estão desesperançosos em alguma mudança do Consecana e estão torcendo para que cada vez mais ou se faça acordos, unidade, associações regionais ou, pelo menos, acordos bilaterais, usina-fornecedor, que é, talvez, aí seria uma espécie de salve-se quem puder, né?
O Secano, na verdade, é uma sociedade, né? Entre os produtores de cana, a Orplana, que tem 50% da sociedade, e a única que tem os outros 50%. Não havendo um acordo, né, fica exatamente nos valores que estão. Então, aí cada usina e associação ou produtor tem que tratar a parte, aquilo que é justo para os dois lados, para que haja sequência nessa entrega de cana. Não havendo esse acerto, fica difícil o produtor conseguir sobreviver. Ele pode, como muitos outros, já estão procurando outras alternativas, né? Quem é dono da terra, não é o nosso caso aqui, mas quem é o dono da terra, a gente procurando alternativa em grãos, etc., para poder alavancar recursos de sobrevivência.
Exatamente. Luiz, só para a gente concluir, recorda para a gente aqui, na região das canas, nós estamos falando do Ziló. A usina Barra Mansa é de Macatuba, né, Luiz?
A usina Barra Grande.
Barra Grande
é de Lençóis Paulista e a usina São José de Macatuba. Usinas do grupo Ziló. Potencial de moagem aí acima de 8 milhões de toneladas entre as duas. Mais ou menos 4 milhões cada uma seria o normal delas a moer.
Luiz, São Manuel tem usina também, não, né?
São Manuel tem usina, né? Existem alguns produtores de São Manuel que fazem parte da cana, mas é pouco representativo, né? Então, é tratado à parte, né? Certo. Mas a gente não tem aí muito acesso à usina São Manuel. Fica perfeito, mais perfeito. Uma conversa lateral.
Agora, os produtores ligados às canas que se estende para o lado de Pratânia, chega beirando até Avaré, eles entregam cana na usina Barra Grande do Ziló mesmo, né, Luiz?
Isso, Veja bem, as canas, tem cana em Botucatu, São Manuel, Pratânia, Avaré, Barra Bonita, Ariópolis, Lençóis Paulista, tem cana em Agudos, Moribi, quer dizer, essas que eu te falei, a maioria entrega cana na usina Barra Grande.
Exatamente.
Já as canas em Macatuba, Pedreira, Buracéia, etc., entrega na usina São José de Macatuba, que a logística é melhor.
Eu perguntei Bauru, mais pela... mas pela curiosidade da logística, né? Já que estamos falando, né, Luiz, de um momento de custos mais elevados por conta desse manejo que está sendo exigido agora nesse período, né? E daí pode impactar lá na frente também aí com uma, mesmo que não haja um atraso na safra, né?
É, com certeza, né? Uhum. Isso aí, essa logística, ela tem, principalmente agora, com essa questão de peso de balança, ela tem aumentado os custos de entrega externa na usina. O transporte tem aumentado em média R$ 4,00 por tonelada, é o estudo que nós temos aqui nas câmeras.
Uhum. É, muita coisa. Isso daí com certeza vem do tabelamento, né, Luiz?
É, com certeza, tabelamento. Uhum.
Perfeito. Luiz Carlos Dalben, foi um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas, hein? Você que sempre nos atende, mostra falando um pouquinho. Hoje não falamos de mecanização, que é a sua principal especialização, mas fica para a próxima, tá bom?
Com certeza. É um prazer falar com vocês aí, viu?
Até mais, até já.
Tá, um abraço.
Outro, boa semana para você. Nós vimos na semana passada que a região de Jaú já vai ter cana, assim, provavelmente mais atrasada por conta desse período seco e quente, com chuvas irregulares desde dezembro até o momento. A região das canas, na região de Lençóis Paulistas, uma região mais ampla ainda que a região de Jaú, embora tenha menos cana que a região de Jaú, mas ainda assim também vai estar com problema. A cana já potencialmente já tem perda, a cana que seria cortada aí no início de safra. É a situação do clima pegando aí mais uma vez a canavicultura do Centro-Sul, que já sofreu bastante com a seca de 2018. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fica com a gente que voltamos em instantes.